Vamos lá. A gente estava. Davi HaMelech já assumiu posto. E assumir o posto significa já conseguiu enfrentar a primeira batalha. Estamos Tanakh. Estamos aqui no começo do reinado de Davi. Dizem que o casamento também só começa depois da primeira briga. Até então é fácil.
Começando bem.
Está começando
Todo
bem?
dia.
Ele recomeça todo dia.
General Moshe Dayan uma vez falou, a guerra acabou, agora começam os problemas.
Então Davi HaMelech agora ele está entrando na primeira batalha dele. Já teve bastante experiência antes de se tornar rei, mas agora como rei literalmente, então ele estava num dilema complicado. A gente comentou no final da última aula, ele foi asilado logo antes da morte do Shaul dentro dos Plishtim. Mas os Plishtim sempre foram os arqui-inimigos do povo judeu. Agora ele se tornou rei. Eles enxergavam ele como um traidor, mas um judeu nunca esquece uma bondade que alguém te fez. Tem aquela passagem que a gente pede para Hashem, Zohar Nishkachot, que Deus lembra que está esquecido. Hashem lembra aquilo que a gente esquece. Alguns dizem que ele esquece aquilo que a gente fica lembrando ele. Hashem não esquece nada, mas assim, você não precisa lembrar ele. Eu já sei. Você fez coisa muito boa, parabéns. Não precisa cobrar de Hashem. Ele vai lembrar, mesmo aquilo que você já esqueceu, ele vai lembrar as coisas boas que a gente fez. Então, Davi HaMelech, ele ficou na dúvida: como que eu vou lutar contra um povo que eles acabaram me fazendo bem? Eu tive asilo nos últimos tempos, quando ele estava fugindo de Shaul, foi a última batalha. Ele estava dentro dos Plishtim. Então, ele primeiro, os Plishtim já estavam quase avançando, quase chegando. Então ele foi consultar com Urim Betumim, Kohen Gadol. Kohen Gadol tinha aquele peitoral. E Hashem, na maioria das vezes, nesses momentos, revelava a sua presença, se comunicava com o povo através dessa ferramenta sagrada. Um dos pré-requisitos para um rei sair para a guerra, normalmente o Talmud conta para a gente que ele se consultava com o Sanedrim, que eram 71 juízes, e depois ainda ele se consultava com o Urim Betumim, para ter certeza. E aí então ele se consulta com o Urim Betumim, e a resposta sai na hora, sem demora, vai para a guerra imediatamente, eu vou entregar os Plishtim nas suas mãos. Então Davi HaMelech estava confiante, agora como um rei de Israel, literalmente saindo para uma guerra. Agora assumindo toda a responsabilidade, e ele se encontra, na verdade, ele se depara com os Plishtim no lugar que ele deu o nome depois de Baal Pratzim, que foi o lugar onde simplesmente os Plishtim, eles não precisaram nenhuma guerra, eles se subjugaram completamente. Então Hashem, na verdade, ajudou ele. Ele não precisou agir com as próprias mãos, ele tem que encarar, enfrentar aqueles que talvez não foram eles literalmente, mas alguns do povo que fizeram bem para ele. E então Hashem tomou conta por ele, não precisou agir, não precisou sujar as mãos, exatamente. E o nome que ele deu é Baal Pratzim, que é o Vale das Separações. Por quê? E a gente encontra isso diversas vezes no Tanakh, começando já Avraham, Yaakov, lugares que eles deram o nome, ele deu o nome para aquele local, Hashem Yireh, Hashem Yireh, que a gente fala. Na Kedat Yitzhak, o nome que ele deu, Betkel, e vários outros nomes. E o que significa dar um nome? Dar um nome, além de que, talvez, né, depois lá no, nos mapas vai constar lá o nome da cidade e tal, mas dar um nome significa eu quero lembrar o que aconteceu aqui. E o que que eu quero lembrar? Eu quero lembrar que a vitória não foi minha. A vitória, as separações, quem foi que fez? É a Kadosh Baruch Hu. Então, dar um nome a um lugar, ou às vezes dar o um nome de uma criança, de um filho, nome ligado a um milagre, nome ligado a um agradecimento a Hashem, essa é a maneira, uma das maneiras que a gente pode estar sempre agradecendo a Hashem. Dar o um nome de um local ou de alguém, lembrando a vitória de Hashem. Depois dessa guerra, aqui acontece uma coisa alaricamente curiosa, que é o seguinte: várias vezes, algumas vezes na Torá, no Tanakh, a gente tem que a gente ganha a guerra, tem os despojos. E cada vez, Hashem dá uma orientação diferente o que fazer com os despojos. Pegando no Tanakh, por exemplo, Yerichó tinha que ser tudo queimado. Na Torá, você tem situações onde eles pegam, por exemplo, os Midianim, podiam cacheirizar, e assim por diante. Agora, como a gente está falando de povos idólatras, então é muito comum que entre os despojos eles tinham bastante idolatria. Tinha lá telefones celulares, eu tinha assinaturas lá já para todas as. A idolatria de hoje em dia, não é exatamente, mas. Que seja só para coisas boas, se Deus quiser. O que que a gente faz com tudo isso? Não é? O menino judeu não tem que ter essas coisas. O que você vai fazer com tudo isso? Então, a princípio, a lei é, inclusive, especialmente entrando em Eretz Israel, uma das primeiras regras é destruir Amaleque e acabar com toda a idolatria. Então, teoricamente, o que deveria se fazer é: bom, achou a idolatria? Queima, destrói, acabou. É proibido ter qualquer tipo de proveito da idolatria. A gente fala isso sobre o vinho, que é uma coisa mais prática para a gente, mas um vinho não kasher, a gente considera ele praticamente a mesma lei da idolatria, que sequer você pode dar de presente para o teu porteiro. Porque você está tendo proveito de ter dado um presente. Você joga fora. Literalmente, você despeja ele no tanque. Não. Não.
Não, pode se for cachê.
Não, um
Não,
vinho
se não
kasher,
tiver
exatamente.
cachê,
Não,
não.
um vinho não kasher para dar para um. Não. Não, você não pode comprar um vinho não kasher. Você não pode tirar nenhum proveito. Isso é parecido também com o Hametz em Pesach. Você não pode dar de presente para alguém o Hametz em Pesach. É zero, zero proveito. Ah, vou dar azará mais ainda. Idolatria. Só que tem uma exceção.
For um vinho, mas for uma outra bebida alcoólica,
Não, é
que
outra história, tudo bem. Talvez um conhaque talvez teria problema. Bom. Ok. Então, Davi da Mela pergunta o que a gente faz com as idolatrias. Ele fala, queima. Mas aqui surge uma halachá. Fala.
também um suco de uva para uma xícara também não pode.
A
Tudo
princípio,
seria
não.
ruim
A
também,
princípio,
né?
não, sim. Talvez se não fermentou, talvez tenha alguns detalhes. Eu precisaria me aprofundar melhor para te dizer
Não,
100%.
suco é igual. É, nunca. A gente faz
Bom.
quiduz com um suco.
Pode falar. Tranquilo. Aqui, então, o que eu vou falar agora não é tão relevante para o nosso dia a dia, mas é uma halakhá muito curiosa. Qual é a única forma de você poder, não o que você quer, mas daquilo se tornar permitido? Então, Davi da Mela vira e fala, queima, destrói. Mas acontece o seguinte, tinha uma pessoa que ele pertencia aos Plishtim, ao povo inimigo, mas lembra que Davi da Mela morou com eles muito tempo, então ele tinha amizades. Um desses homens chamava Itai, nome comum em Israel, Itai. E esse Itai, ele fez o seguinte: se um não judeu, que ele é o autor da idolatria, ele vai lá e desfaz a idolatria, ele fala: não, agora não é mais idolatria, ele tem que fazer uma mudança, mudar alguma coisa, não é mais idolatria. Então aquele que fez, ele mesmo desfez, agora se torna permitido para um judeu aproveitar. Não que é uma coisa que você vai fazer, não, deixa eu dar um jeitinho para ele fazer, etc. Mas a definição da idolatria é alguém foi lá e tornou aquilo, pode ser um vinho, pode ser uma. Qualquer coisa se pode tornar idolatria, uma pedra. Então, se ele que tornou aquilo idolatria, ele mesmo desfaz aquilo com um ato, então aquilo deixa de ser idolatria. Já eu não posso chegar e falar, não, agora não é mais idolatria. Mas não fui eu que tornei ela idolatria para desfazer ela. Então, o judeu não pode desfazer essa idolatria. Aquele que fez, o não judeu, que tornou aquilo idolatria, ele pode, digamos assim, desfazer, cacheirizar, entre aspas. Então, esse homem, ele foi lá e fez isso. É uma coisa
Isso é o
fora.
que é.
Acontece uma coisa curiosa, que a gente vai ver que acontece na nossa vida. Então, a primeira vez, Davi da Meller, ele vai lá, pergunta para Hashem, Hashem fala, vai, tudo certo, ganha de primeira, strike, beleza. Passa pouco tempo, os Plishtim se reorganizam. Fala, não é bem assim. Não vai ficar por isso. E eles se reorganizam. E aí, o que você vai pensar? Bom, agora tá fácil, né? A Shem já me ajudou na primeira, agora vai tranquilo. O que acontece é que a Shem dá para ele, quando ele vai consultar Urim Betumim, a Shem dá para ele, não fala a mesma coisa, ó, vai lá, tá fácil. A Shem vai lá, fala para ele, vai até determinado lugar, quando as árvores balançarem, você vai poder avançar contra seu inimigo. Essa foi a mensagem. Peraí, agora você acabou de me falar que era para conquistar. Bom, qual que vamos terminar a história, depois a gente analisa. O que acontece? Davi da Mela vai até lá, os inimigos estão se aproximando, ele está com seu exército, e eles veem o inimigo chegando perto. A gente pode avançar ou não? Pode avançar? Não. Eles estavam muito próximos. Podemos avançar? Falou, não, Deus falou que tem que esperar as árvores, o vento chacoalhar as árvores. Só quando eles estavam literalmente um do lado do outro, aí as árvores chacoalharam, aí eles avançaram e ganharam a guerra. Então a pergunta é, espera aí, que Deus queria com isso? Qual que é a mensagem? Então, às vezes, dar o primeiro chute é mais fácil. O problema é manter depois. Então, ele conseguiu a primeira guerra, foi ótimo. Chegaram os anjos de Hashem e começaram a falar, peraí, Davi da Meller, não é bem assim, tinha o Shaul, e começam a provocar, igual que a gente tem na história de Abraão. Abraão vindo, não é tão assim. E aí eles começam a trazer aquilo que se chama Kitrugim. Davi da Meller não é tão forte. Deus fala, não, 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 eu vou mostrar para vocês que eu escolhi ele como rei, não foi uma má escolha. Eu vou testar ele agora. Então foi o teste. Então, a primeira vez, às vezes, vai fácil. A questão é como você vai lidar com a segunda. E o que tem de interessante aqui? Que logo no início do reinado de Shaul, o profeta Shmuel falou para ele: olha, espera 7 dias, espera eu chegar para fazer os sacrifícios, para aí sim vocês poderem saírem para a guerra. E aí o que acontece? O povo estava lá pressionando, pressionando. O homem não chegava. Ah, vai ver que. Ficou preso no trânsito. Não vamos ficar esperando. Chegou na hora, ele acabou sacrificando. Quando ele sacrificou, começou, aí chegou. Chegou o Shmuel. Você perdeu. Você não passou no teste. Era para você ter aguardado mais um pouquinho. Davi da Meller acabou de passar por um teste muito parecido e ele conseguiu passar com êxito nesse teste. Então, na nossa vida, muitas vezes a primeira vez vai fácil. O problema é o rebote, como se diz. A primeira onda vai tranquilo. Tem muitas vezes. A gente tenta, fiz lá uma mitzvah, consegui, foi ótimo. Foi só o primeiro teste. Vem agora. Espera. Nem sempre vai tão fácil como você imaginava. O teste, na verdade, é a segunda, não a primeira. Mas peraí, eu fui lá, Deus me ajudou, deu certo, dei de se dar cá, ganhei dinheiro. Vem, a primeira eu te dei uma colher de chá para você vê que eu controlo as coisas. A segunda, agora você precisa de um pouco mais de fé, um pouco mais de empenho. E aí, quando você conseguir segurar a barra, aí Bezrat Hashem, você vai ver a mão de Hashem, assim como foi essa segunda vez. Vocês vão ganhar. Mas às vezes o inimigo vai chegar pertinho, você precisa segurar firme. Contei. Aí entra o Bitarrão.
Eu acho que é o contrário. A primeira vez é muito difícil.
Tem os dois lados. Tem os dois
A
lados.
segunda fica mais
Tem os
fácil,
dois
sabe como
lados.
é que
Eu
é.
costumo dizer, a pessoa quando começa, o tempo é muito curto, a pessoa quando começa a fazer tshuva, às vezes a pessoa está naquele impulso, naquela empolgação, ah, eu faço o Shabat, eu faço o Kashrut, eu faço, e cara, vai, 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 tá tudo maravilhoso. É uma colher de chá que a Shem está dando, falando, olha, é gostoso, é bom, aproveita. Não acha que vai ser sempre fácil. O avião... No começo ele sobe, está subindo, subindo, subindo. O que mais exige força e vai com muita coisa, a questão é se você consegue manter ele no ar. Aí é outra história. Mas é mais difícil, estabilizar. Então, aqui Davi da Mela, ele logo teve as duas situações para ele conseguir, Bezrat Hashem, agora ver, passar tudo que está na frente. Só para concluir, Davi da Mela conseguiu agora algo extraordinário, que nunca tinha acontecido até então. O tempo todo, desde o momento que eles entraram em Israel, os filisteus, eles eram os inimigos, que a cada tanto voltavam e atacavam. Aconteceu com vários dos juízes, lá desde Josué até Saul, etc. Então, sempre conseguiam, na verdade, segurar, como chamar? Segurar um pouquinho
A
fogo, a onda, segurar a onda, a barra. Mas estava sempre lá pressionando. Pela primeira vez na história, Davi da Mela conseguiu realmente que eles estivessem completamente subjugados. E aqui a gente já vê a força do segundo rei de Israel, mas aquele que realmente foi da descendência de Judá, que a força dele realmente conseguiu se impor e realmente que os filisteus estivessem completamente submissos. E assim seja todos os inimigos de Israel hoje.
pegar tudo, toda a área.